Boa noite, meus amigos. Boa noite aos colegas que fazem o estudo Uma Educação para o Pensamento. Hoje teremos duas aulas. Uma vez que, por questão de workshops e outros trabalhos, ficaram pendentes algumas aulas. Esta semana começamos a repor as aulas devidas. Vamos diretamente a Boituva, interior de São Paulo. Lá, o estudioso, filósofo clínico, com muita prática em consultório, ensino, professor Clailton, nos apresentará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula passada foi dia 18 de outubro. O tema foi as complacências educativas. Essa aula contou com a contribuição de três obras. Com Bertrand Russell, acompanhamos um trabalho sobre educação. Ele questiona quais elementos a educação deve levar aos alunos. Para ele, a utilidade não deve ser a finalidade última da educação. E esse trabalho, então, nos levou a refletir até que ponto estamos preparando nossos jovens mais para a sociedade e menos para si próprios. Outra obra foi Jockey, de Matilde Campilho. Com ela, nós acompanhamos uma grande flexibilidade, um enredo inovador que traz elementos que sempre nos surpreendem, nos leva para lugares onde menos imaginávamos que poderíamos ir. Essa imprevisibilidade da Matilde, vai ganhar certo sentido a partir do que veremos com a próxima obra, que é a produção do Pablo Poledri, no vídeo Loop. Nessa animação, observamos pessoas se comportando de forma automática, como se estivessem programadas, vivendo dentro de um mecanismo que as levam a repetirem suas ações indefinidamente. Esse mecanismo é a sociedade, e foi o próprio ser humano que a criou, buscando soluções e facilidades para sua vida. Só que, de repente, o ser humano passa a viver em prol dessa máquina, né, para atender suas exigências, suas prioridades. Nesse mecanismo, os desejos e as necessidades de uma pessoa são previsíveis, inclusive o que ela imaginará, suas reflexões, tudo já está pronto e o pensamento se torna apenas uma peça em tudo isso. No meio da história do Pablo, um casal começa a fazer coisas diferentes, fora da programação. E por isso eles são perseguidos. O sistema precisa que eles se integrem novamente. O casal tenta fugir. Eles não estão fazendo nada que possa prejudicar alguém. A única transgressão, se é que se pode chamar assim, é estarem despertos. No final, eles são alcançados por um tipo de agentes que adotam ali procedimentos para colocá-los de volta ao mecanismo. Porém, ocorre algo imprevisto. O amor existente entre aquele casal promove a abertura de uma porta, mostrando que existe algo além daquele mecanismo. Uma luz brilhante aparece, um sol, que até aquele momento a gente não tinha visto no filme. Essa história nos levou a refletir se além do amor existiria outros meios, outros elementos, capazes de nos auxiliar nesse movimento, de transpor, determinado sistema mecânico de uma sociedade. E será que o próprio pensamento não poderia nos ajudar nisso? Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clayton, mais uma linda resenha dos nossos trabalhos. Ao longo dos últimos anos, em várias ocasiões, precisei fazer transmissões das nossas aulas avançadas em situações muito, muito precárias. Aqueles que acompanham as aulas já viram isso acontecer várias vezes, alguns presenciaram, alguns de vocês que viajaram, por exemplo, naquela linda viagem que nós fizemos no Mar do Norte, em Edinburgh, foi feita uma transmissão meio complicada num pub do hotel, com todo mundo ao redor, alguns já em estado etílico meio elevado. E recentemente, entre essas transmissões, tivemos da Ilha da Madeira, né? Durante a pandemia, um workshop muito bonito do farol da Ilha da Madeira. E até mandei uma foto para vários colegas de como foi adaptado lá o carro para poder a gente fazer aquele workshop com transmissão, né? Com muitos improvisos, incluindo a antena. E hoje de novo, hoje é uma aula que eu estou transmitindo de uma região, de uma pequena aldeia ao norte de Santa Catarina, à beira-mar. Tentei de vários lugares aqui, coloquei o automóvel sobre uma colina, perto do farol, nada. Não tinha sinal, até que agora, há pouco, consegui aqui. Então, cerca de meia hora, consegui transmitir aqui, mas foi bem, bem complicado. Espero que a transmissão esteja boa. Imagem hoje nem pensar, não tenho como transmitir a imagem para vocês. Eu peço desculpas. Eventualmente isso acontece, né? Não é sempre, é uma vez ou outra lá. Mas de qualquer maneira, a aula será muito bonita. Acho que atenderá aos propósitos do nosso curso, que nessa etapa avançada. E na próxima terça, já de Porto Alegre, aí sim, com toda a tecnologia que a gente tem lá, com vídeos, livros, tudo. Hoje vamos fazer uma daquelas aulas clássicas que alguns que acompanham já há muito tempo tiveram quando a gente expunha do Instituto, né? Com quadro, aquela aula clássica. Muito bem, vamos. Lembrem, a educação do pensamento é um dos cursos avançados que trabalha o aspecto pontual dos conceitos na malha intelectiva. Num resumo muito, muito breve, nós iniciamos este trabalho há 2 semestres já passados, esse é o terceiro, né? Fazendo uma breve preleção na qual era apontado o seguinte: nós crescemos uma sociedade no mundo no qual nos dizem para cuidarmos o que falamos para as outras pessoas, nós precisamos ir para a escola com roupas limpas, o cabelo penteado, há todo um cuidado no com o assear, há todo um cuidado com a higiene. Não é assim que a gente cresce? Nos dizem, há muitas prejuízos, preconcepções que dizem: ah, não se pode dizer tudo. Aquele que diz tudo também acaba ouvindo o que não quer. Coisas assim. De uma maneira muito ampla, nós somos educados para fora e muito pouco educados para dentro. É uma educação social. Isso não é uma crítica a uma sociedade, a uma cultura, a uma época, é uma característica dela. Outras épocas, outros contextos tiveram outras características, né? No entanto, um dos fatores que isso gerou foi o descuido com certas premissas internas, como, por exemplo, o pensamento. Então, algumas pessoas deixaram o pensamento solto, sem nenhum cuidado. O pensamento podia fazer o que bem entendesse, quando quisesse. E o que aconteceu? Alguns descobriram que tem em si um componente que costuma causar muitos problemas. Então, quando a pessoa ela se mete em alguma confusão, alguma encrenca, o pensamento, ao invés de vir em socorro e dizer: olhe, calma, vamos ver o que é possível. Não, como criou, como quem cria um filho mimado. Vocês são pais, sabem bem o que é isso. deixar fazer o que bem entender, dizer que está tudo bem, não é? Depois que cresce, é um problemão daqueles, pois alguns têm esse problemão com seus pensamentos. Quando é para ajudar, não ajuda, quando é para trabalhar, não protela as coisas e faz do jeito que bem entende e nos culpabiliza, nos acusa, é muito ruim, não é? Agora, alguns que entenderam isso desde cedo cuidaram de educar também seus pensamentos. Então, eles têm em si alguém educado, um grande amigo dentro deles. Quando há um problema, quando essa pessoa erra, esse pensamento educado, parcimonioso, compreensivo, vem e diz para a pessoa: olha, você errou, você disse algo que magoou lá seu amigo, vá lá, peça perdão a ele, está tudo bem. Isso acontece, você não teve um intuito de fazer isto. Ele não é um adulador, ele não é um puxa-saco, ele é uma criatura que é fraterna, alguém que é muito bom de conviver. E aqueles que se empenharam em educar esse pensamento colhem frutos generosos vida fora. Não se trata de algo mágico, de algo que vai resolver os problemas do mundo. Se trata apenas de um aspecto da pessoa que, uma vez educado, é um grande colaborador existencial. Assim nós começamos o curso há 3 semestres. De lá para cá vimos inúmeras variações, complexidades, aprofundamentos, não é? Vimos muita coisa nesses 3 semestres em torno da educação, do pensamento, de por que é importante educar um pensamento. Pobre daquele que não compreendeu e que não educa seu pensamento. São criaturas que, aliás, alguns chegam ao consultório e nos dizem: por que sofrem tanto? Por que pensam coisas tão ruins que magoam e machucam tanto a eles mesmos? Ora, a própria pergunta mostra o quão distante e o quão ignorante das coisas existenciais essa pessoa se tornou contra ela mesma. Como qualquer outro fator, nós educamos nossas emoções, nós educamos nossas buscas, nossos juízos, valores, etc. O que houve que o pensamento teve uma liberdade para fazer o que bem entendesse em alguns casos? Isso se torna muito mais grave para aqueles que dão legitimidade ao pensar. Então, o pensamento faz lá um malabarismo torto, um raciocínio esquisitíssimo, e a pessoa ainda valida. Fica com medo, fica travada, ou fica cheia de fantasmas por dentro, e ainda dá crédito. Imaginem, crédito ao que um pensamento desse, completamente confuso e perdido, diz. Entre outras justificativas, a pessoa diz: ué, se é o pensamento dela e está dizendo isso, deve ser verdade, deve ter sentido, etc. E não, muitas vezes não tem. Muitas vezes trata-se de uma criatura mimada que careceu de uma educação. Fizemos muitas aulas sobre como, de que maneira, etc., educar. Aqui estamos numa parte muito avançada desse curso. E hoje, lembrem, teremos 2 aulas. Primeira começou às 19h, segunda começará às 20h. Essa primeira parte eu separei alguns itens para conversarmos. Primeiro item: nós, em várias questões na vida, uma pessoa se atrapalha sobre se deve ir com o corpo, com o sensorial, ou se deve ir com o pensamento. Isso precisa de uma pontuação, de uma explicação bastante consistente. Então, nesse primeiro ponto, nós poderíamos resumir assim: você vai com o corpo, cabeça, tronco, membros, ou você vai com o pensamento a um determinado compromisso ou lugar? Por mais óbvio que isso possa parecer, por mais evidente que isso possa parecer, basta acompanharmos a historicidade de uma pessoa no consultório e logo perceberemos que muitos se confundem quanto a isso, completamente. Um exemplo: um amigo seu, uma amiga sua, convida você para um jantar. Esta pessoa tem como característica ser muito complicada para os nossos padrões de época, costuma falar coisas e você acaba não jantando direito, depois você chega em casa e não se sente bem, não dorme bem, etc. Num caso assim, em muitas ocasiões é melhor você ir com o pensamento e resguardar a corporeidade. Você pensar, bom, essa pessoa me chamou porque, certo, quer tal coisa, como ela já havia anunciado, e eu posso resolver isso dessa maneira e depois enviar um zap perguntando se o assunto foi resolvido, e assim eu poupo uma série de questões. Vejo, você poupou corporeidade, deixando-a resguardada, e em seu lugar colocou os elementos conceituais do pensamento. Um ato que, em algumas vezes, será de sabedoria. Não é? O Maurice Merleau-Ponty, quando se deparou com questões como estas e outras, ele usava muito a questão do perspectivismo. Né? Quando alguém colocava determinado ponto, ele, não que ele dissesse abertamente, mas ficava sugerido, né, na sua composição fenomenológica, de que ponto, de que lugar a pessoa estaria falando, vendo ou percebendo determinado assunto. Nem sempre será assim, nem sempre tudo dirá a respeito ao pensamento ou corpo. Muitas coisas não dizem, mas em alguns casos é interessante observarmos isso que o Ponty colocava, né? Este, então, é o primeiro ponto. Um questionamento, se para certos compromissos, certas questões, é adequado irmos cabeça, tronco e membro, corpo aristotélico, ou se é mais interessante resguardarmos, criarmos o pensamento, o elemento conceitual, no lugar do corpo. Uma segunda questão é que muitas vezes isso não é tão simples assim. Às vezes há inclusive uma mescla. Por exemplo, você colocou isso, mandou um zap para a pessoa, né? Arrumou tudo direitinho, conforme seu pensamento, mas a pessoa insiste, diz para você que quer conversar com você, que quer ver você. Então você diz, ok, bem, então vamos combinar um horário, eu vou abrir câmera e a gente conversa, pode ser assim? A pessoa diz, pode. Ok, nesse caso, ainda é só o pensamento? Ou já a corporeidade está presente? Lembrem, não é o filósofo que vai dizer isso é corpo, isso é pensamento. A pessoa, através da historicidade dela, vai pontuar o que ela considera corpo, o que ela considera pensamento. Já vimos isso em aulas anteriores. Para uma determinada pessoa, o corpo, tal qual nós entendemos o que é corpo, pode ser um resumo do acolhedor quarto que ela construiu em madeira naval, com uma linda sacada e um jardim que se anuncia logo adiante, com um lindo encordoamento de jasmim leite, com aquele perfume maravilhoso, quando bate a brisa vem todo o perfume para dentro de casa. Ela entende que o jasmim leite, o ar amado em ferro que o sustenta, as gramíneas e o próprio lago onde os patinhos cantam felizes, tudo isso é parte do corpo dela, tanto quanto os braços e as pernas. Por uma questão social, a nossa sociedade teve que decidir isso. Razões médicas, jurídicas e outras, tivemos que dizer o que é o corpo. Então, foi definido: cabeça, tronco e membros. Da pele para dentro é o seu corpo, da pele para fora são as outras coisas. O que gerou um monte de problemas, não é? Se você está passando, como naquela viagem que fizemos de estudos ao Mar do Caribe, alguns de vocês estavam nessa viagem. Nós fomos até uma cafeteria onde o Gabo costumava tomar seu café junto ao mar de Cartagena, e a gente estava caminhando ainda, né? E alguns disseram, professor, eu já estou sentindo o aroma do café. Café famoso aquele. Então, quando a pessoa sente o aroma do café, já é parte do corpo dela? ou quando ela tem a ideia de tomar um café, o café já é parte do corpo dela? Isso dá para separar direitinho o que é sensorial, o que é abstrato aqui? Essa é apenas uma das inúmeras dificuldades que temos. Então, por vezes, a pessoa precisará optar por uma mescla, metade pensamento, metade corporeidade, ou outras derivações além destas. Um terceiro ponto. É que isso ainda pode se tornar um pouquinho mais complexo. Vamos ver então algumas complexidades maiores que essa que eu falei. Se você perguntar, você que é professor, você que é médico, você que é administrador, você que faz esse curso aqui comigo, se você perguntar para um amigo seu, o que é o corpo e o que é pensamento? É muito provável que numa época como a nossa, numa base categorial como a nossa, a grande maioria saiba discernir perfeitamente, com alguns atrapalhos aqui e ali, mas a maioria sabe diferenciar via padrão que nós instituímos. No entanto, quando trabalhamos no consultório, logo percebemos que isso não é nada simples assim em muitos casos. Um agricultor depende do seu trator para colocar o pão na mesa, o seu fruto do seu trabalho. Ele está viajando. A esposa liga para ele e diz: Armando, o trator quebrou. E ele então parou o carro na estrada, está no celular, fica pensativo e diz a ela: Nossa, nós temos a plantação para fazer agora, e depois tem uma parte que já tem que colher, e eu não posso gastar agora, e ele não está mais na garantia, já saiu, né? Deixa eu ver como é que a gente faz então. Aí ele começa a pensar, ele entende muito do trator. É só ligar o trator, ele já sabe se o trator está bem ou se está com alguma dificuldade. Ele conhece muito o trator, sabe consertar o trator. Então, ali de onde ele está, ele começa a conjecturar. Bem, a correia não é porque já foi trocada, isso, aquilo, aquilo outro. Os sintomas que a esposa passou a ele, tudo. Ele diz para ela: olha, faça o seguinte. Você vai até lá e você vai encontrar à direita, do lado da direção, tem um pequeno relógio. Observa quando você liga o que está marcando ali e me diga. Aí, quando ela diz isso para ele, ele diz: ah, já sei. A correia está frouxa de novo. Ó, nesse caso você faz assim: chama o nosso vizinho, explica para ele direitinho o que eu vou te dizer e ele vai arrumar o nosso trator. É bem simples, isso já aconteceu. Tudo isso que ele fez, parado, enquanto ele estava pensando tudo isso, ele não via os carros passando por ele ali, presencialmente. Ele não via que a chuva se aproximou. Ele não sentiu o sol. Entre a chuva batendo na pele e sobre o capô do carro, nada. Ele estava vivendo tão sensorialmente isso que ele descrevia para a esposa, que ele sentiu o cheiro do óleo do trator. Ele sentiu o calor do sol batendo sobre aquele trator e o contraste das cores do trator sobre a terra dele. Então, eu posso caracterizar isso de pensamento ainda? Ou isso é uma parte do pensamento que seria sensorial, o que já gera aí um monte de complexidade, a pessoa ficar ai, ai, ai. O que é isso? Uma parte do pensamento que é sensorial? Isso existe? Para alguns existe, sim. Há pessoas que, quando elas pensam, o pensamento carrega em si uma materialidade muito grande, conforme a historicidade dessa pessoa. Um exemplo, somatizações. Não é? A pessoa, se você vai na casa da sua tia, aí você vai falar um assunto com ela, seu tio diz para você: ó, não fale isso para ela. Depois você vai embora, ela tem crise hipertensiva, não faz assim. Aí você diz: é, desculpa, eu não vou, não foi bem não. Aí você já troca o assunto, já vai para outros cantos e fica tudo bem. Essa sua tia, quando ela carrega o pensamento tão vívido do desgosto, qualquer lá que ela tem, que ela torna isso uma propriedade material de várias formas. Uma delas somatizando. Há outras formas, ok? Tem pessoas que fazem isso e lembrem sempre, nós somos filósofos, nós temos um compromisso muito, muito próximo e crônico, porque nos acompanha desde sempre, com ética, com elementos. A nossa responsabilidade não é pequena. Nós atendemos pessoas. Muito importante ter cuidado. Formos falarmos alguma coisa e a pessoa interpretar de uma maneira muito esquisita, muito diferente, é importante acolher e mostrar. Não era bem assim. Então, o que vem agora é uma dessas questões dessa natureza. A historicidade da humanidade mostra que, de fato, existem questões muito curiosas, peculiares, sobre essa materialidade que ocasionalmente ocorre no pensar de alguns. Algumas pessoas, de maneira muito intensa, pensam determinadas coisas, e aí acontecem fenômenos como coincidências, como paralelismos e outras. E alguns já ficam tão encantados que querem fazer tudo assim, e nós não sabemos muito bem como essas coisas se passam. E há muita pesquisa sobre isso, e também muita panfletagem perigosa. Então, é preciso ter prudência, tá bem? De modo geral, então, quanto a esse terceiro ponto, algumas pessoas têm uma materialidade no seu pensar, e isso provavelmente afeta uma série de coisas ao nosso redor e dentro de nós. Vamos aprofundar mais. Estamos na nossa primeira aula. Daqui a pouco vou fazer pausa para podermos dialogar, vocês poderem colocar ideias. Lembrando que hoje o professor transmite de uma pequenininha aldeia, norte de Santa Catarina, perto de Itajaí, perto do farol. Conexão muito precária, muito ruim. Por isso não temos imagem hoje, não teve presente que vocês sempre ganham de filmes. Mas isso nós corrigimos já na próxima semana. Muito bem. Agora vamos a alguns ajustes, tá bem? O que vem agora é belíssimo. Acho que os senhores gostarão muito, na minha opinião. Já vimos isso de outra maneira, mas vamos ver agora de uma maneira muito mais simplificada e delicada para que vocês possam utilizar isso no cotidiano de vocês, na vida de vocês, à medida que vocês se desenvolvem. Olhem, algumas pessoas têm uma quebra, uma ruptura muito intensa entre o que elas pensam e o que elas sentem. É como se houvesse muito ruído de comunicação entre o que essa pessoa sente organicamente, sensorial, cabeça, tronco, membros, e o que ela pensa. Nossa, é um problemaço isso para alguns, é uma coisa impressionante. E alguns nem sabem que tem essa incongruência toda, esse elemento. Vou contar um caos para vocês. Meu pai trabalhou muitos anos como cirurgião e muitas vezes eu acompanhei, quando era criança, depois adolescente, muitas dessas cirurgias, ia com ele. Às vezes era tarde, ficava no centro cirúrgico com ele, e vi muitas pessoas que não enxergavam, não tinham visão, e retomaram a visão, principalmente depois dos transplantes de córnea e outros eventos, assim, a cirurgia da catarata, que se disseminou e se tornou bastante usual hoje. Então, muitas pessoas retomaram a visão. Sabem que, inclusive Berkeley, né, tem um tratado dele sobre a cegueira muito interessante sobre esse aspecto. Se uma pessoa que ficou muito, muito tempo sem ver, se você pegar uma bolinha de tênis e atirar delicadamente para ela, dizendo para ela, por favor, segure, eu vou jogar, e joga de maneira delicada, né, tranquila, assim, com velocidade lenta, é provável que a pessoa não consiga pegar essa bola no ar. O tempo que ela calcula que leva para a bola chegar até ela não é provavelmente o tempo que a bola levará. Isso não é um fator raro, inédito. E muitas pessoas que retomaram a visão depois de muito tempo, algumas tiveram uma tristeza muito profunda, precisaram de ajuda profissional. Pois há muitas distinções que carecem agora de um ajuste. Pois isso não é só com quem precisa recuperar a visão. Muitas pessoas que nunca enxergaram, perdão, muitas pessoas que enxergam há muito tempo perfeitamente, veem perfeitamente, segundo os nossos padrões de época, visão um por um, elas têm problemas de desajustes entre o sensorial e o abstrato, entre os pensamentos, que lembram muito isso que eu acabei de falar. E não sabem disso. Então, por exemplo, vou mostrar alguns exemplos para vocês sobre esses desajustes e, em seguida, maneiras submodais de adequações, tá? A pessoa vai ao médico. O médico diz: Dona Maria, o que que a senhora sente? E ela diz que quando ela palpa um pouquinho abaixo das costelas, ela sente desconforto. E aí o médico diz: Dona Maria, isso pode ser mais sério. A senhora veio aqui dizendo que isso queria um remédio para gases, mas eu acho que estamos falando de outra coisa. Bem, vejam, ela trouxe um sintoma físico, ela palpou abaixo das costelas flutuantes, mostrando ao médico onde isso ocorre. Ele já tinha alguns exames e aí ele colocou isso. O pensamento dela em torno disso que ela sente às vezes pode levá-la a um pequeno desespero, pois há um descompasso entre as coisas. Se há uma aproximação melhor e mais condizente com o padrão de época, o pensamento dela pode dizer a ela: ué, você sente só isso, de fato, provavelmente é isso, mas talvez haja outra coisa. Vamos pesquisar. Seria um ajuste mais próximo. Mas algumas pessoas, em algumas áreas da vida, têm uma grande desproporção entre o que pensam e o que sentem a respeito de um mesmo tema. Às vezes o pensamento exagera enormemente uma questão do corpo. Outras vezes minimiza de uma maneira absurda o que está se passando, e assim sucessivamente. Bem, o que fazer então a respeito disso? Há muitas maneiras de fazermos um ajuste amistoso, quando necessário, né? Porque dependendo da área, a pessoa é poetisa ou ela pinta quadros, não há nenhum problema quanto a isso. Se é nessa área que está acontecendo isso, pode ser até interessante. Pode ser uma pessoa que vai nos trazer quadros belos de cubismo e outras coisas mais. Agora, em algumas áreas, não. E há situações nas quais isso gera problemas gigantes. Uma pessoa que tenha questões dessa no trânsito, no lidar com outras pessoas, pode trazer complicadores graves, tá bem? Então, vejam, eu vou mostrar uma das maneiras, uma só, que é do submodo percepcionar, muito tranquila. É um dos exercícios que faremos na semana de estudos do ano que vem. Muito singelo e que para alguns funciona bem, para outros precisaremos fazer ajustes. É assim mesmo, né? Olhem, vamos fazer esse elemento de maneira bem simples para vocês poderem praticar, quem quiser, né, para ajustar este relacionamento entre o sensorial e o pensamento. Você vai até um jardim. Então você olha a paisagem nesse jardim. Em seguida você fecha os olhos. Fecha os olhos e descreve para alguém que está com você, explique, né, que você está fazendo um exercício filosófico, clínico, etc. Você explica para essa pessoa: olha, à minha direita ali você viu algumas gardênias e mais à esquerda, mais abaixo, uma pequena cerca feita com bambus amarrados com cipós, muito bonita, verde escuro. E mais abaixo, um pouquinho mais abaixo, várias glicínias, inclusive algumas borboletas em torno delas e das lantanas. E a pessoa diz: ok. É como você colocou. Só você errou a ordem. Aí a pessoa então abre os olhos. Nossa, é mesmo. As lanternas estão ali do outro lado, ó. Do outro lado da cerquinha de bambu. Mas que coisa, eu tinha quase certeza que estavam aqui juntos com as glicínias. Como pude fazer esse engano? Ora, as glicínias, assim como as lanternas, são coloridas, são florezinhas pequenininhas, coloridas. Isso é algo que pode gerar um engano, ainda mais colocadas juntas, que não é comum. Essa pessoa se enganou, agora fez um ajuste. Ela fecha os olhos de novo, depois de visualizar, e descreve de novo a situação. Perfeito. Perfeito. Faz várias vezes isso. Eu sugiro que não se pegue algo muito complexo, né? Você tem um jardim que tem 20 metros por 15 metros. Você não vai querer, numa passada de olhos num jardim imenso desse, querer fazer um exercício assim. Seja mais humilde com essas coisas. Pegue uma pequena parte do seu jardim e faça isso. Um canteiro que tem junto ao muro, com aquelas unhas de gato subindo lindas no seu muro. Pegue essa parte e faça o exercício. Pronto. É muito bom. Você vai notar que há coisas para as quais as discrepâncias são realmente importantes, né? E que, se levarmos para várias áreas da vida, nós podemos encontrar aí elementos interessantes, né? Fora as equivocidades, fora as torções, fora as univocidades e outros aspectos que vocês incluem, né? Às vezes, imaginem os relacionamentos afetivos. Às vezes a pessoa que você está namorando vem e faz um cafuné, um carinho na sua cabeça, e você, do jeito como ela tocou você, você lembrou, e espero que não tenha tido maiores consequências, de uma antiga namorada, um antigo namorado que fazia assim também. E graças a Deus você não pronunciou o nome da pessoa, guardou para você. Pois a encrenca poderia ser muito grande aí, gerando dor para vários lados. Isso acontece, isso é da alma humana. Então, a maneira de ajustar uma delas é essa que eu mostrei, de modo bem singelo, né? Você observa algo, fecha os olhos, descreve para alguém, depois você abre os olhos para ver se foi aquilo mesmo. E fique tranquilo, tá bem? Não é preciso se assustar. Se Puxa, é tão diferente, eu errei tantas coisas banais. É assim mesmo. Às vezes é o objeto que a gente escolheu, às vezes é o contexto, às vezes são outras coisas. A gente está estressado, está cansado. Não é preciso transformar isso num problema, não. E não precisa ser só com a visão. Você pode fazer isso. Lembra daquelas brincadeiras que a gente fazia na escola, na aula de ciências, né, botava uma bacia com água na temperatura ambiente e outra mais fria, ou mais um pouquinho mais quente, e a mão ia para uma e ia para outra. Nossa, aquilo era incrível, né? Era uma descoberta, e tanto, de chegar em casa e contar para os pais: nossa, que coisa incrível, parece que a minha mão estava maior, parece que isso, parece que aquilo, parece que estava gelada. E aí depois o colega colocou a mão e disse: não, está quente. Pode fazer também com isso. Você pode pegar uma caneca de chá, delicadamente, não muito quente, né? E olhar para a caneca e pensar: bom, deixa eu ver a temperatura que deve estar aqui. Eu acho que deve estar muito agradável esse chá. Está na temperatura ambiente, o aroma de camomila é ótimo. Aí você prova o chá e às vezes você diz: nossa, como eu me enganei. Está quase frio, gelado, coisa. Esquentei há pouco. Isso são ajustes de acuidades. Há pessoas que têm ajustes aqui impressionantes, muito pontuais, exatos, uma beleza. E outros teriam que trabalhar muito questões assim, estudar muito e trabalhar esses elementos, né? Muito bem, vamos agora para o penúltimo. Estamos chegando ao final dessa primeira aula. Só um pouquinho. Pronto. Preciso da luz. As leituras minimalistas que eu havia anotado aqui. Sim, muito, Muito boa essa parte aqui que eu vou passar para vocês agora. Nos dias que correm, algumas pessoas estão tão saturadas de tantas coisas concomitantes, com seus pensamentos andando para todo lado, para cima, pulando, com mil coisas na cabeça, parece que a cabeça vai sair feito um peão girando. Que esse exercício de leituras muito singelas, muito delicadas e com poucos elementos pode ajudar muito por semiose cruzada. Lembra que nós já vimos isso várias vezes, as semioses cruzadas ajudar. Um exemplo disso: você toma um livro do Ariano Suassuna, qual ele está contando uma pequena crônica regional. Você lê as primeiras cinco linhas, para e fica com essas cinco linhas com você, imaginando a cena que ele acaba de descrever. Você pega, professor, isso pode ser feito com Guimarães Rosa? Eu acho menos indicados, tá bem? Que é um autor muito complexo, então, eu prefira autores como a Rosamund Pilcher, né, Os Catadores de Conchas, que tem pequenas cenas muito bonitas e delicadas. Autores assim, né, que você possa ler e, como uma brisa que sopra para dentro de você, por alguns minutos meditar a respeito. Excelente exercício de educação do pensamento para acolher a alma, para decantar elementos que precisam ser decantados e outras considerações. Uma página de Mário Quintana, aquelas que ele escrevia no Correio do Povo. É uma página apenas, ele contando de uma das cidadezinhas do interior que ele amava, ou numa das caminhadas que ele fazia pelas ruazinhas de Porto Alegre, que ele se emocionava até as lágrimas. É o suficiente. Para cada um de nós, isso tem outras conformações. Alguns gostam de filme de terror, outros de filme de guerra. E assim vai. Portanto, isso pede muitos ajustes. Alguns não sabem. Você passa uma instrução de, no sentido de serenar a mente, ele vai lá e faz exatamente o contrário, achando que está serenando a mente. Lembra, vocês lembram quando a gente estuda semiose e é dado aquele famoso exemplo da pessoa que não tem acuidade para a semiose que ela usa? Então, no consultório, a moça diz para você que ela errou, que ela vai pedir perdão ao namorado para que tudo fique bem. Ok. Aí na consulta seguinte, ela vem com um boletim de ocorrência, diz que acionou a Lei Maria da Penha e que não sei mais o que. Eu disse, meu Deus, mas o que que aconteceu? Que isso? Você não disse que ia pedir perdão para ele, que você tinha falado umas coisas? E aí ela disse que fez isso e que ele a empurrou e ela caiu e machucou. O braço machucou e fez uma pequena hematoma abaixo do olho. Nada muito grave, mas a ação foi muito grave. E aí você diz, mas o que você disse para ele? E ela insiste, é só pedir perdão. Diga para mim as palavras exatas. Aí ela diz, ó, doutor, eu até esqueci o gravador ligado aquele dia, eu vou mostrar para o senhor. Liga o gravador para mostrar. Na gravação, a última coisa que aparece é o pedido de perdão. Ela ofende o rapaz, chama palavrões, fala, faz um escarcéu. Quando ela desliga, você fica olhando para ela. Diz, ué, mas como é que a pessoa não tem acuidade para entender isso? Alguns não têm. Alguns não têm. É como o exemplo clássico do Schumann, que se achava um pianista grotesco, muito abaixo do genial, quer dizer, genial, ele era um muito bom pianista, Schumann. Não à altura da esposa Clara Schumann, que era a maior concertista da Europa, mas ele era muito bom concertista. E maestro, compositor, mas ele se achava alguém com muitas deficiências musicais, e isso só na cabeça dele, porque pelo padrão de época e contexto, ele era um exímio pianista. Pois, da mesma forma, algumas pessoas, elas imaginam que estão nos dizendo certas coisas e estão dizendo outras. E alguns não têm acuidade para discernir isso. E acabam, às vezes, formulando prejuízo, que todo mundo é contra ela, que ninguém a entende, aquelas coisas que a gente vê no consultório. Ah, por último, encerrando a primeira aula, vamos trabalhar aqui os moduladores. É bem interessante isso, bem interessante. Valeria um workshop, um tema como esse, tão lindo, tão bonito. Olhem. Moduladores são elementos que podem ajudar muito na educação do pensamento. Você atrela o pensamento a algo que vai acompanhá-lo como um tutor. Exemplo: a pessoa tende a disparar seu pensamento. Ela tende a, o pensamento do nada dá uma correria nele e ele começa a correr para lá e para cá e começa a ficar disparatado. Você analisa a historicidade, a IP, você chega a uma conclusão que ela se habituou a isso. Diante de alguns gatilhos, ela bota o pensamento para correr. E aí fica ansiosíssima, e meu Deus do céu. E aí, pela historicidade dela, você diz: olha, eu vou modular o seu pensamento para você. Intencionalidade dirigida, né? Que a gente faz isso. E ela diz: como é que o senhor vai fazer isso? Diz: vamos fazer assim, na sua historicidade, nós vamos atrelar o seu pensamento à brisa do campo. E nós vamos fazer isso porque você tem a sua base categorial, você vai todo final de semana para o campo, todo final de semana tem essa brisa que você já descreveu muitas e muitas vezes. E nós vamos cadenciar da seguinte forma: o seu pensamento vai acompanhar a brisa, que suavemente vem, invade a casa, estilo colonial, e você, e ela diz: mas como eu vou saber cadenciar pelo vento? Pela maneira como ele cadencia o trigal, como ele balança o trigal. Você sabe quando é mais rápido, quando é mais devagar, sabe? Ela diz que sabe, sim. Então, você diz: quando a brisa soprar suave, você cadencia o seu pensamento com ela, amarra o pensamento ao trigal, balançando suavemente. Apenas acompanhe com os olhos o trigal suavemente, indo para lá, indo para cá, o farfalhar, aquele som lindo do trigal quando a brisa sopra. É o suficiente. Isso é modular o pensamento, colocando em relação a algo que lhe serve de tutor. É uma prótese. Ah, uma prótese existencial. Chegamos ao final desta primeira aula. Agora eu vou desligar o gravador para que possamos trocar questões, considerações sobre isso que vimos aqui. Mas sem a gravação. Vou desligar agora.